Desportivo. Desportivo. Desportivo.
Sejam bem-vindos, aqui estamos, mais um Hertz Desportivo. Já sabe, até bem perto das 23 horas iremos estar na sua companhia. Muito desporto pela frente, como habitualmente o futebol, primeira divisão distrital em destaque. Desta feita também entrevista a Mário Nelson, técnico do Atlético Oriense, que por esta altura poderá mesmo já ter deixado o cargo de treinador. Vamos saber mais pormenores mais à frente neste Hertz Desportivo, não tendo por base os resultados até agora registados pelo Atlético Oriense, mas sim, segundo nos confessou, pela tristeza inerente a diversos episódios do futebol distrital, que então mais à frente o próprio Mário Nelson nos irá explicar. Mas isto no futebol, isto na primeira divisão distrital. Antes, como habitualmente, iniciamos este Hertz Desportivo com o hóquei em patins, primeira divisão nacional, onde o Sporting de Tomar venceu o Valença em casa, mas não foi tarefa fácil, como aliás se esperava. Os Leões chegaram ao descanso a vencer por 2-0, é verdade, mas na segunda metade o Valença reagiu e chegou mesmo ao empate. Os nabantinos voltaram para a frente do marcador, mas tiveram nova reação dos forasteiros, que empataram a 3. Na parte final, com maior discernimento, o Sporting de Tomar voltou a distanciar-se no marcador, desta feita para não deixar fugir os 3 pontos. O triunfo não sofre a mínima contestação e faz com que os Leões aumentem para 3 o número de jogos sem perder naquela que é a sua melhor série. Aliás, nos últimos 6 duelos, os tomarenses só somaram um desaire diante da Oliveirense. Vamos então aos resultados. 9ª jornada, Juventude Viana 4, Turquel 2, Sporting de Tomar 5, Valença 3, Grândola 1, Valongo 3, Infante Sagres 4, Hockey Clube Braga 3, Sporting 7, Barcelos 2, Porto 9, Passo de Arcos 6 e Oliveirense Benfica só irá jogar-se no dia 20 de dezembro, ou seja, nesta quarta-feira. Na frente, o Sporting 27 pontos, segundos Benfica e Porto com 24, quarto Oliveirense com 23, quinto o Barcelos com 15, sexto o Juventude Viana com 13, sétimo o Valongo tem 12, oitavo o Sporting de Tomar com 11, nono o Infante Sagres com 7, décimos Valença e Turquel com 6, décimos segundos o Passo de Arcos e o Hockey Clube Braga com 4, décimo quarto o Grândola com 2 pontos. Próxima jornada, a 30 de dezembro, Turquel Oliveirense, Valença Juventude Viana, Valongo Sporting de Tomar, Hockey Clube de Braga Grândola, Passo de Arcos Sporting e Benfica Futebol Clube do Porto. Também nesta jornada, mas a 29 de dezembro, iremos ter o Barcelos Infante de Sagres. Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, disse que o fundamental no campeonato é ganhar, ainda que as exibições não sejam as melhores e ainda porque fisicamente os atletas estão no seu limite face à presença na Taça Sergues.
Sim, antes de mais é importante ganhar. Portanto, o objetivo principal num campeonato difícil como é o nosso é importante ganhar. Por vezes não conseguimos as melhores divisões. Temos que lembrar que também estamos numa fase complicada da época, temos jogado à quarta, temos jogado ao sábado, temos tido deslocações fora e fisicamente os jogadores estão no seu limite. Apesar de podem dar sempre um bocadinho mais, estamos um bocadinho limitados a nível fisicamente. Em relação ao jogo, acho que controlamos o jogo. Sabemos que há sempre momentos do jogo em que não conseguimos estar por cima, e neste caso no sábado aconteceu isso, mas é fruto da situação das bolas paradas. Estávamos a ganhar 2-0 tranquilos, temos a oportunidade de fazer o 3-0 numa bola parada, não o fazemos e se calhar acabávamos com o jogo e sofrendo um gol de uma bola parada o Valença entrou em jogo. Depois avaliou um bocado de desnorte, é claro que o Valença acreditou um bocadinho, sofremos um gol esquisito, 2-2, uma recarga de uma defesa para a frente do Diogo em que a mais-valia do Viana veio ao de cima, um gesto individual perfeito. Depois é aquela fase do equilíbrio. Depois vem a fase das bolas paradas, em que conseguimos, não fomos tão fortes como temos sido ultimamente. Nós marcámos, passámos para a frente, abrimos o jogo. O Valença começou a fazer coisas que se calhar não vinha fazer, abriu o jogo, deu-nos mais espaço e acabámos por marcar mais um e tínhamos de ter feito mais golos. Mas o importante nesta altura é ganhar, porque vimos uma semana difícil, de um jogo extremamente difícil entre aquele. E agora conquistamos 3 pontos, é importante que fiquem em casa e que nos permite passar um Natal tranquilos, sabendo que não podemos descansar ao que já conquistamos. Mas é um alerta para o que vem, que falta muito e será cada vez mais difícil.
Nuno, têm sido sinais que esta equipa tem dado de claro crescimento, ou seja, consegue estar a fazer aquilo que está a fazer na Taça Sergues e consegue ter pernas para diante das equipas do seu campeonato, no que diz respeito então ao campeonato propriamente dito, consegue ter pernas para conseguir bons resultados. Esta equipa, e agora pergunto-lhe, se é mesmo uma realidade, se cresceu de uma época para a outra?
Sim, claro. Eu disse o ano passado, penso que já tenho referido, que não há muito tempo, mas esta equipa tem valor, tem o valor de muitas das equipas da primeira divisão, estes jogadores têm valor. O que lhes faltava era estar 1, 2 anos, 3 anos seguidos na primeira divisão para crescerem, para mostrarem o seu valor também numa primeira divisão. Depois disso de termos ou não o tal cabedal para aguentar os jogos ao sábado e à quarta, é uma questão de treino, de trabalho, e penso que nesse caso nós trabalhamos bem. Os resultados até ver têm nos dito isso. É claro que é sempre favorável trabalhar com bons resultados, porque também ajuda, elimina também algum cansaço psicológico, mas a equipa tem tudo para crescer. Ao reforçarmos como reforçamos, foi sempre com o intuito da equipa crescer também, dar-nos mais opções, e quem tem visto os jogos, temos tentado rodar a equipa toda, por vezes não é possível. É claro que há sempre uns que jogam mais que os outros, e depois temos que aproveitar os momentos do jogo de cada um. É como tudo numa modalidade que é permitida tanta substituição. Não é lógico estar sempre a tirar 4 e pôr 4. Tentamos rodar isso para fazer descansar, para depois nos momentos decisivos do jogo estarmos todos lúcidos e com mais cabeça para pensar, e é o que temos conseguido fazer, e neste momento tem estado a resultar. Não quero dizer que no próximo jogo as coisas não se invertam e que não possam jogar só 4 ou 5 ou 6, mas isso é, depende muito dos jogadores. Os jogadores sabem e têm a liberdade da minha parte de trabalhar extra hóquei, na parte mais de ginásio. Alguns conseguem fazer, outros não conseguem, e temos tirado esses frutos.
Como disse, sim, muito bem, o Sporting Tomar poderá então passar um Natal descansado, mas neste 2017 o campeonato ainda volta e o Sporting Tomar terá pela frente o Valongo. Daqui até lá, como é óbvio, ainda há esta fase preparatória, mas permita-me já colocar-lhe esta questão. Para os objetivos do Sporting Tomar neste campeonato, e apesar de ainda estarmos com 9 jornadas realizadas, mas vencer em Valongo seria um passo gigante face à concretização desses objetivos e depois poder pensar em algo mais. Concorda ou ainda é mesmo muito cedo?
Ainda posso dar duas respostas. Ainda é cedo, porque é claro que são 9 jornadas, ainda faltam muitas jornadas. É claro que quanto mais depressa fizermos pontos, mais rapidamente estaremos descansados. Agora, continuamos a ter que ter os pés bem assentes na terra, sabendo qual é a nossa posição, mas nada nos impede de trabalhar no intuito de querer ganhar. E o jogo do Valongo vai ser igual aos outros. Já os defrontámos, sabemos que é uma equipa que trabalha muito bem, trabalham como os profissionais, treinam manhã e tarde, se preciso, num ambiente difícil, num ringue difícil, Mas vamos preparar o jogo. Esta semana vamos dar férias, quase a semana toda, vamos treinar muito pouco. Vamos descarregar um bocadinho as baterias e depois vamos estar preparados para sábado 8, no dia 30, e ir a Valongo discutir o resultado. É claro que se conseguirmos ganhar em Valongo, damos um passo importante, mas nada decisivo. São 26 jornadas, vamos para a décima, portanto ainda falta muito ponto. Há que relembrar que num passado recente o Sporting Tomar fez 16, 17 pontos numa primeira volta e acabou por descer a divisão. Portanto, isto é importante começar bem, mas também é importante acabar bem. É importante ganhar em casa perante estes adversários, é importante conquistar pontos fora. Não estávamos a contar em empatar em Grândola e empatámos. Já conseguimos recuperar um ponto entre o Kel, porque é sempre um adversário difícil. E agora seguimos o nosso caminho. Temos ainda 4 jogos até o final da primeira volta. Era importante pelo menos ganhar em casa os 2 jogos que faltam. Mas queremos conquistar pontos fora, porque é esse o nosso ADN, é querer ganhar, conquistar pontos e crescermos como equipa. Depois no fim fazemos as contas.
Barros Simões, comentador da Hertz para o Hockey em Patins, falou então do percurso recente do Sporting de Tomar, não só nesta vitória diante do Valença, mas também o empate com o Turquel.
Na realidade, a nona jornada foi bem disputada, nomeadamente ao nível do Sporting de Tomar, mas vamos recuar um bocadinho na jornada que se realizou durante a semana e verificar que o Sporting de Tomar foi ao Turquel empatar 2-2, mais uma vez com uma excelente exibição de Diogo Alves, que defendeu 3 livros diretos e um penalti. O João Setardo, que marcou os 2 gols do Sporting de Tomar com um livre e um golo, falhando, entretanto, também mais um livre direto, e o Hernani também falhou um livre direto. Quer isto dizer que na jornada, à meia da semana, assistimos, se para alguns alguma surpresa com a derrota do Futebol Clube do Porto no reduto do Hockey de Barcelos, para mim, e como tem sido o hábito, tenho referenciado o Hockey de Barcelos como uma equipa que poderá não lutar pelo Campeonato Nacional, mas poderá dificultar aqueles querem lutar pelo Campeonato Nacional. Poderei dizer mesmo que o Hockey de Barcelos não me surpreendeu a ganhar 3-2 ao Futebol Clube do Porto, assim como o Oliveirense foi empatar ao reduto da Juventude Viana por 5-5. Também, de alguma forma, não é surpresa para mim, como comentador do Hockey Patins para a Rádio Hertz, porque a Juventude Viana e o Hockey Clube Barcelos têm sido referenciados por mim como aqueles que poderão dificultar a grande conquista daqueles que querem ser campeões nacionais. Não há dúvidas que a luta pelo campeonato será sempre muito acesa, irá-se decidir entre aqueles que querem alcançar esse título, mas este título de outsiders tem grandes influências. Passando à jornada 9, na realidade, essa jornada trouxe-nos a tal grande vitória do Sporting Clube do Mar frente ao Valença. O Valença é uma equipa difícil, uma equipa constituída por jogadores que têm um grande potencial, um grande conhecimento da modalidade, mas a vitória acho que nunca esteve em causa, independentemente de, ao intervalo, de registrar já um resultado positivo e favorável ao Sporting Clube do Mar por 2-0. Entretanto, não há dúvida que nem todos os jogos são iguais, e o Valença conseguiu, de alguma forma, aproximar-se do resultado, empatando, inclusive, a 2-2. Depois, novamente, o Sporting Mar consegue dar a volta ao resultado, marca o terceiro golo, deixa-se empatar novamente, e depois, sim, marca o quarto e o quinto golo, que lhe dá uma vantagem muito boa em termos daquilo que é as pretensões do Sporting Mar em alcançar o mais cedo possível a pontuação que lhe permita manter-se na primeira divisão nacional. Temos que referenciar mais uma vez a perca da possibilidade de tornar este jogo um bocadinho mais fácil. Se tivessem sido marcados os 3 livros de Juliette, na realidade não foram marcados, e mais um penalti que também foi falhado. Mas é importante dizer, Sporting Mar em 8º lugar, com 11 pontos, com uma excelente prestação, as equipas que devem vencer, vence, as equipas que devem ser do seu campeonato, luta pela vitória, e não tenhamos dúvidas que vamos ter o Sporting Tomar de alguma forma, capacitado para se manter na Primeira Liga Nacional do Hóquei Patinado.
Continuamos no Hóquei em Patins, agora à 2ª Divisão Nacional, Zona Sul, 7ª jornada, onde os Tigres empataram a 3 no Reduto do Candelária. Resultados: Oeiras 4, Benfica B 4, Marítimo 3, Sporting Marinhense 4, Juventude Salesiana 6, Bulicame 0, Física 1, Parede 3, Alcobaçense 2, Hóquei Clube de Sintra 5, Candelária 3, Tigres de Almeirim 3 e Sporting B 2, Alenquer 3. Na frente, Juventude Salesiana e Benfica B, 16 pontos, terceiros Parede e Oeiras com 14, quintos Alenquer e Tigres com 13, sétimo Sporting Marinhense com 12, oitavos Física e Hóquei Clube de Sintra com 9, décimo Candelária com 8, décimo primeiro o Sporting B, também o Alcobaçense tem 6, décimos terceiros Bulicame e Marítimo com 3. Próxima jornada, a 22 de dezembro, o Sporting Marinhense Oeiras, a 23 de dezembro Hóquei Clube de Sintra, Física e Tigres de Almeirim, Alcobaçense, a 29 o Alenquer Candelária, finalmente a 30 o Benfica B, Sporting B, Bulicame Marítimo e Parede Juventude Salesiana. Barros Simões, no que à 2ª Divisão diz respeito, voltou a sublinhar o excelente campeonato dos Tigres.
Em relação à 2ª Divisão Zona Sul, temos que referenciar o excelente campeonato, mais uma vez, dos Tigres de Almeirim. Foi a um ringue, a uma pista, a um pavilhão, que poderemos dizer difícil, foi alcançar um ponto, mais um ponto para o seu pulo, alcançando assim os 13 pontos no seu somatório e estando em 5º lugar. 13 pontos, se referenciarmos os 13 pontos para os 16 pontos do primeiro classificado, poderemos dizer que está o Tigres de Almeirim a uma vitória somente para alcançar os primeiros lugares. 13 pontos são muito importantes para o Tigres de Almeirim, para se manterem também na 2ª Divisão Nacional. Em relação ao Marinhense, também uma deslocação bastante difícil, como já disseste, Paulo, e bem, 4-3 ganhou para ganhar ao Marítimo, ocupa já um excelente 7º lugar com 12 pontos, portanto, tudo aquilo que temos dito em relação ao Marinhense está-se a confirmar, tudo aquilo que o treinador do Marinhense tem dito está-se a confirmar, a assimilação dos processos técnico-táticos que o treinador tem implementado na equipa estão a dar o seu resultado, um 7º lugar com 12 pontos também, a 4 pontos do primeiro classificado. Poderemos dizer que está aberta a luta para a classificação geral, com o Salesiano com 16 pontos e o Benfica B, que não conta para as contas de subida de divisão com 16 pontos, mas temos o Parede e o Oeiras com 14, logo a seguir temos os Tigres de Almeirim em 5º lugar com 13 e imediatamente em 7º lugar com 12 pontos o Marinhense. Excelente, excelente, excelente divisão, excelentes jogos de hóquei, excelentes posturas, é uma divisão a acompanhar também, não é só a primeira, não é só aqueles ditos grandes, mas esta divisão merece o nosso reconhecimento como sendo também uma excelente divisão na prática do hóquei em patins.
Continuamos no hóquei em patins, agora a 3ª divisão. União do Entroncamento empatou no Reduto do Vila Franquense, resultado que mantém a formação ribatejana a lutar por fugir aos últimos lugares. Já os empregados do comércio, também na Zona C, perderam no complicado campo do Tujal, mas deixaram boas indicações. Na Série B, Santa Cita folgou. Resultados: começamos precisamente pela Série B, 5ª jornada. Marrazes 2, Pessegueiro do Voga 3, Oliveira do Hospital 4, Académico da Feira 3, Bom Sucesso 0, Escola Livre 3, Cucujens 4, Biblioteca 3 e Águias 5, Mialhada 5. Folgou o Santa Cita. Na frente, Escola Livre 13 pontos, segundo Cucujens com 12, terceiros Biblioteca, Pessegueiro do Voga e Académico da Feira têm 9, sétimo Mialhada com 5, oitavo Águias com 4, nonos Marrazes e Bom Sucesso com 1 ponto. O último, Santa Cita, que ainda não pontuou. O campeonato só regressa no dia 14 de janeiro. Académico da Feira, Marrazes, Escola Livre Oliveira do Hospital, Biblioteca Bom Sucesso, Milhada Cucujens e Santa Cita Águias. Zona C, Tujal 7, Empregados do Comércio 5, Lubinhos 8, Alverca 5, Vila Franquense 3, União de Trocamento 3, Estremoz 2, Campo de Ourique 8, PDL 8, Nafarros 1, Carregado 3, Sporting de Torres 2. Na frente, o Tujal 15 pontos, segundos PDL e Campo de Ourique com 12, quartos Alverca e Carregado com 9, sextos Sporting de Torres e Nafarros com 6, oitavos Empregados do Comércio com 5, nonos Vila Franquense, Lubinhos e União de Trocamento com 4, 12º Estremoz com 1 ponto. A próxima jornada, a 14 de janeiro, Empregados do Comércio Carregado, Alverca Tujal, União de Trocamento Lubinhos, Campo de Ourique Vila Franquense e o Sporting de Torres PDL. E antes de entrarmos no futebol propriamente dito, referência para este sábado, a Câmara Municipal de Abrantes foi o palco para a assinatura de um protocolo de assinatura, precisamente, dos contratos-programa referentes aos relevados sintéticos nos campos de futebol do Tramagal Sport União, da Casa do Povo do Pego e do Clube Desportivo e Recreativo de Alfarrede. Durante a cerimónia, realizada no Salão Nobre da Câmara de Abrantes, a que presidiu o Secretário de Estado da Juventude, João Paulo Rebelo, e que assistiram também o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e o presidente da Associação de Futebol de Santarém, Francisco Jerónimo, a líder da autarquia abrantina, Maria do Céu Albuquerque, deu conta da importância deste investimento.
Porque nós entendemos o desporto de forma transversal ao conjunto dos nossos eixos prioritários de investimento, investimento nas pessoas, em duas áreas em concreto. Por um lado, porque fazemos uma aposta grande na formação desportiva, enquanto potenciadora de formar pessoas, cidadãos, que é disso que estamos a falar, e depois também na vertente da formação para formarmos atletas. E esta é uma das nossas áreas estratégicas. Por outro lado, porque também entendemos o desporto como fator distintivo e atrativo para podermos atrair eventos e podermos estimular aquilo que é chamado hoje do turismo desportivo e do turismo ativo. É nesse sentido que nós balizamos todo o investimento que fazemos na prática desportiva e nas infraestruturas desportivas, sejam elas municipais ou sejam elas dos nossos próprios clubes. Este protocolo que hoje aqui estamos a assinar está, no fundo, a consolidar também a prática desportiva.
Ficou também, durante a sessão de assinatura do protocolo, a garantia da parte do presidente da Associação de Futebol de Santarém de que irá ser feito o acompanhamento do processo numa ação a desenvolver com o município abrantino.
Do presente protocolo, a Associação de Futebol de Santarém e o município de Abrantes promoverão a criação de um grupo de trabalho para acompanhar todo este processo para melhor estabelecer plataformas de entendimento e de integração. Vamos integrar na família do futebol mais praticantes. O Conselho de Abrantes, atualmente com aproximadamente 550 inscritos na Associação de Futebol de Santarém, no quinto lugar dos 21 conselhos do distrito, mas com estas novas inscrições que resultam deste processo, seguramente estará na cimeira dos conselhos do distrito. Em termos globais de inscritos na Associação de Futebol de Santarém, então é um contributo para que o número de praticantes continue a subir. Estamos desde a primeira hora profundamente enquadrados no plano estratégico de desenvolvimento do futebol, definido pela Federação Portuguesa de Futebol, que pretende, entre outros objetivos, o aumento do número de praticantes. A Associação de Futebol de Santarém, nas últimas épocas, tem vindo a subir à média 3% do ano. Em 2016-2017, ultrapassámos os 7.500 inscritos. Valor nunca atingido nos deixou satisfeitos, colocando-nos no sétimo lugar do ranking das associações distritais e regionais. Mas o objetivo é continuarmos a subir. O trabalho fantástico de um grande serviço público, desenvolvido nos clubes através do empenhamento e dedicação dos seus dirigentes, é a garantia do futuro.
Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, marcou também presença na assinatura deste protocolo. O dirigente deu conta do envolvimento financeiro da FPF no esforço do incremento da atividade desportiva, em concreto do futebol.
Inauguração de 3 relevados sintéticos, fruto de uma decisão da Federação Portuguesa de Futebol de apoiar, através de um programa que na altura, para os clubes não profissionais, da ordem dos 3 milhões de euros, 3 ponto qualquer coisa, e que, neste caso concreto, contemplou 2 clubes que hoje vamos inaugurar e um terceiro que, de alguma forma, apanhou o comboio também para ver realizado o seu sonho também de ter um relvado nas mesmas condições dos outros clubes. Este é um esforço que a Federação Portuguesa de Futebol tem feito naquilo que diz respeito à aplicação do Decreto 45/2015. Como há pouco o Francisco Jerónimo disse, a nossa preocupação, acima de tudo, é criar as condições para que a atividade, nomeadamente a de recreação e lazer, seja desenvolvida de uma forma segura, através da realização dos exames médicos prévios à competição dos atletas que vão participar e que estejam minimamente validados do ponto de vista das suas condições de saúde para a prática de futebol. E, por outro lado, também na proteção daquilo que diz respeito ao seguro da atividade desportiva, que efetivamente se torna obrigatório e é obrigatório em termos do exercício desta atividade.
A fechar, o secretário de Estado, João Paulo Rebelo, fez referência ao programa de investimentos em infraestruturas desportivas, referindo que nesta legislatura serão investidos cerca de 4 milhões de euros.
E foi por isso que fizemos o PRID, que lançámos o PRID e estamos a terminar o ano 2017. Tivemos centenas de candidaturas no âmbito do PRID. Eu tenho dito várias vezes e quero aqui também afirmá-lo, nós inscrevemos uma verba que foi a verba possível no orçamento do IPDJ de 2017. Enfim, como se costuma dizer, na minha terra diz-se muito, quem dá o que pode a mais não é obrigado. É verdade que foi só 1 milhão de euros, mas o objetivo foi sempre este: 1 milhão de euros em 2017, 1,5 milhão de euros em 2018, para 2 milhões de euros em 2019 e, portanto, no quadro da legislatura, haver da parte da Administração Central, concretamente do IPDJ, 4 milhões e meio de euros de investimento, que eu estou absolutamente convencido, e os números de 2017 já o demonstram, irão alavancar estes 4 milhões e meio de euros muito mais do que uma dezena de milhões de euros. Aliás, a nossa estimativa é que chegaremos ao final da legislatura com 14 a 15 milhões de euros, digamos, investidos em infraestruturas desportivas de base local, com esta alavancagem, portanto, do Estado.
João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto. E assim finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Vamos voltar já de seguida. E as atenções vão estar centradas no futebol.
Hertz Desportivo. Hertz Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte de Hertz Desportivo. Vamos então entrar no capítulo futebol. Começamos pelo Campeonato de Portugal, onde o Coroxense termina 2017 como a melhor equipa do distrito. Os comandados de André Luiz venceram nos Açores e subiram ao quarto lugar. Uma prestação muito boa, isto para quem subiu do distrital. Fora da zona de despromoção, continua o Alcanenense, apesar da derrota no campo do 1 de dezembro. Já o Fátima, onde ainda subsiste a dúvida sobre se terá direito ou não a mais 3 pontos, via secretaria, o Fátima, dizíamos nós, empatou em Loures e já perderam o estatuto de candidatos com que tinham partido para esta prova. Agora a luta passa pela manutenção. Vamos aos resultados. Série D, 14ª jornada. Caldas 0, Perpinheiro 0. 1 de dezembro 2, Alcanenense 0. Vila Franquense 1, Praiense 0. Torriense 4, Guadalupe 0. Mafra 1, Sintrense 1. Loures 0, Fátima 0. Lusitânia 1, Coroxense 2. E Elétrico 0, Sacavém. Nense 0. Na frente, o Mafra 33 pontos, segundo Vilafranquense 29, terceiro Praiense 23, quartos Coroxense, Torriense, Sacavenense e Loures têm 21. Oitavos, o 1 de dezembro, o Alcanenense e o Sintrense com 19, 11º Caldas com 17, 12º Fátima com 16, 13º Perpinheiro com 14, 14º Elétrico com 12, 15º Lusitânia tem 10, 16º Guadalupe é o último, tem 9 pontos. A próxima jornada, só a 7 de janeiro, Guadalupe Caldas, Perpinheiro, 1 de dezembro, Alcanenense, Vila Franquense, Coroxense, Torriense, Sintrense, Lusitânia, Fátima, Elétrico, Sacavenense, Mafra e Upraiense, Loures. Agora, 1ª Divisão Distrital, resultados, 11ª jornada, ficou marcada pela primeira derrota do Mação aos pés do ainda invicto Fazendense. Resultados: Samora Correia 0, União do Tomar 5, Empregados do Comércio 0, Torres Novas 3, Fazendense 2, Mação 0, Riachense 2, Amiense 1, Oriense 1, Cartacho 3, Ferreira do Zezer 3, União do Almeirim 2 e União Brantina 2, Moçarriense 0. Na frente, continua a Mação, 26 pontos. Segundos, União do Tomar e Fazendense com 21. Quartos, Ferreira do Zezer, Torres Novas e União do Almeirim com 19. Sétimos, Samora Correia e Oriense com 17. Nono, o Cartacho com 16. Décimo, o Amiense com 13. 11º, União Brantina tem 9. 12º, Riachense e Moçarriense com 7. O último são os Empregados do Comércio, 14º com 5 pontos. Aqui o campeonato também só regressa em 2018, a 7 de janeiro, com os os jogos: União do Tomar, Fazendense, Torres Novas, Chamora Correia, Mação, Riachense, Amiense, Ferreira do Zêzer, Cartacho, União Brantina, União de Almeirim, Oriense e os empregados do comércio Mussarriense. O Fazendense mostrou que na sua casa manda ele. Beni e Isas marcaram os golos na vitória diante do Mação num jogo entre imbatíveis. No final, só o Fazendense fica com esse estatuto que lhe confere por direito próprio o epíteto de candidato. Quem faz o que o Fazendense tem feito tem que ser mesmo candidato. Já o Mação mantém-se na liderança, mas mais apertado pela perseguição. Está assim quebrada a invencibilidade do líder, que não perdia desde 23 de abril último, e também pela primeira vez terminou um jogo neste campeonato sem marcar um golo que fosse. Já o Fazendense continua imbatível, um percurso que dura desde 2 de abril, isto em Amiais de Baixo, uma vez que em casa essa invencibilidade está fixada desde 29 de janeiro. Gonçalo Carvalho, treinador do Fazendense, disse que a forma como a sua equipa se comportou não o surpreendeu, considerando mesmo que os primeiros 20 minutos foram sublimes.
Sim, esperava muito claramente também a resposta. Acho que sim, que o nosso triunfo é merecido. Nós fizemos 20 minutos sublimes. Depois o jogo ficou mais equilibrado após esses 20 minutos e o nosso primeiro golo. Mas no campo geral acho que a nossa equipa acabou por ser superior e venceu de forma justa. Se esperava este comportamento dos meus jogadores, esperava, porque tem sido assim quase sempre, e jogando contra uma ação cheia de qualidade e que não tinha perdido, como frisou, seria mais fácil também ter os jogadores todos focados, completamente focados no jogo e nas suas missões individuais e coletivas. Isso aconteceu, fomos premiados pelo trabalho que desenvolvemos, pela qualidade que apresentámos e vencemos o jogo.
Gonçalo Carvalho, olhando para aquele que tem sido então o campeonato do Fazendense, esta vitória e principalmente o facto do Fazendense ainda não ter qualquer derrota, isto pelo menos quer dizer que de todos os adversários com que o Fazendense chegou até agora, ainda nenhum foi melhor do que o Fazendense, pelo menos no que diz respeito ao resultado puro e duro. Estando o Fazendense no segundo lugar, à frente de equipas que se assumiram como candidatas, isto e dado o número de jornadas que este campeonato já tem, isto poderá querer dizer que este Fazendense terá condições efetivamente para lutar pelo título?
Não, este Fazendense tem as condições, como lhe disse anteriormente, para disputar qualquer jogo com qualquer equipa. Isso temos, e nós temos a noção clara disso. Mas o campeonato é uma prova longa de regularidade, de momentos. Há momentos melhores, momentos piores. E também acaba por revelar aquilo que é o trabalho das equipas, a gestão das equipas, a qualidade dos próprios jogadores e de quem envolve o plantel. Nós sentimos que temos capacidade para discutir todos os jogos. Digo sem problema, porque sentimos isso. E isso tem acontecido. Agora, se vamos ganhar sempre, ou empatar sempre, ou perder algumas vezes, quem sabe, não é? Ninguém pode dizer, porque não há ninguém que consiga adivinhar. Mas que nós sentimos que temos um plantel e um grupo de trabalho que quer muito ganhar e quer muito estar no grupo da frente e quer muito discutir os jogos todos, isso é uma realidade.
Ainda falta, mas a verdade é que, olhando para o próximo jogo, será a União de Tomar Fazendense. Permita-me insistir nesta questão: em caso de vitória, muitos ficariam, se não todos, ficariam a olhar para este Fazendense como candidato ao título. Ou seja, se o Fazendense não for candidato ao título, quem mais será? Claro está, ainda excetuando aqui uma ação que vai na frente, mas poderá ser um jogo que irá aqui abrir essas fronteiras, as portas dessas fronteiras para o Fazendense em caso desse sucesso. Admite isso?
Nós já jogamos com... Falta-nos jogar com duas equipas, o Tomar, o União Tomar e o Torres Novas. Duas grandes equipas do novo campeonato que têm resultados que falam por si. É um facto. Nós, ganhando em Tomar, ficamos em segundo lugar isolados, porque assim a pontuação o diz. E ficando a faltar a conhecer só uma equipa para jogarmos, as coisas não digo que mudam de figura, porque nós conhecemos todos, e é como lhe disse também noutras ocasiões, né? O principal erro neste campeonato é nós podermos achar que há um jogo mais fácil que os outros, porque não há, e qualquer equipa rouba pontos a qualquer equipa. Agora, vamos nesse dia iremos a tomar com a perspectiva de ganhar o jogo, como temos feito até agora. Se vencermos, ficamos numa posição na tabela agradável, mas eu digo-lhe muito honestamente, não é querer fugir aqui a nada, mas o que nos motiva e o que nos envolve no trabalho é mesmo ganhar o próximo jogo. Agora temos o jogo com uma ação para a taça que vai ser muito complicado, muito complicado. E depois, quando for o jogo de tomar, nós vamos pensar nele, preparar o jogo, todos cada um com o seu trabalho, e tentar vencê-lo. E se vencermos o jogo, vamos ficar contentes, felizes, obviamente, e a pensar no jogo seguinte, que será o Torres Novas, e vai ser sempre por aqui. Depois, se estamos em primeiro, em segundo, em terceiro, em quinto, logo vemos. Mas, neste momento, a nossa perspectiva é mesmo esta. E jogamos sem qualquer tipo de pressão, e isso também nos ajuda um pouco, creio eu, porque não há obrigatoriedade de ganhar porque tem que ser. Nós ganhamos dentro daquilo que é o nosso processo e de forma natural e normal. Só isso.
Muito bem. Quanto ao campeonato, e tal como muito bem falou, para este fim de semana ainda haverá a Taça Ribatejo, mas quanto ao campeonato, já o ano está fechado, agora regressa só em 2018, precisamente como é normal nesta fase da temporada e nesta época em que nos encontramos. Eu pergunto-lhe, desejos para 2018?
Olha, 2018 desejo que o nosso campeonato seja mais forte, desejo que os agentes desportivos pensem no futebol como um todo e não só no seu quintal ou na sua perspectiva ou no que dá jeito no momento. Desejo que haja, a nível geral, mais respeito, mais solidariedade, mais compreensão e isso traz mais qualidade, porque nós precisamos também de mais qualidade. E desejo, obviamente, que o meu Fazendense ganhe jogos, claro que desejo isso. Mas acho que não é que as coisas estejam muito más nem muito boas, mas será importante em situações futuras, em 2018, as pessoas entenderem o futebol de uma perspectiva diferente e perceber que se houver equipas mais fortes, se todos formos mais fortes, forçosamente, o futebol fica mais forte e o nosso distrito fica mais forte e melhor representado. Acho que era uma dica para se refletir, para se pensar e para crescermos todos e sermos todos mais fortes. Aproveito também para parabenizar o vosso trabalho, porque são um agente desportivo também que nos acompanha às equipas do distrito e todos gostamos de termos alguma visibilidade e dos jogadores perceberem quem marcou os golos e quem é destaque semana após semana. E aí vocês têm um papel fantástico, porque também faz muita falta, e quero agradecer esse tipo de trabalho e desejar também que tudo corra pelo melhor no próximo ano.
João Vitorino, treinador do Mação, deu os parabéns ao Fazendense, considerando que a sua equipa deixou muito a desejar na primeira parte. Ficaram elogios à estratégia do Fazendense.
Não, temos que ser uma equipa que ganhou 2-0, independentemente das contingências do próprio jogo. Acho que foram mais competentes e mais capazes do que nós, e é que dar a vitória. Os parabéns à equipa do Fazendense. A sua estratégia foi bem delineada. Nós na primeira parte não existimos praticamente, só os 10 minutos iniciais. Na segunda parte já foi diferente, já tivemos uma ação, mesmo depois reduzida a 10, realmente com algumas oportunidades para empatar o jogo e até ganhar o jogo. Mas temos que dizer que o Fazendense, na primeira parte após o gol, foi uma equipa muito aguerrida, não ganhámos nenhuma segunda bola, eles ganhavam tudo, e como eu disse, no cúmplice geral, independentemente de como eu disse, daquilo que se passou no jogo, não arranjo desculpas nem penso nisso, penso que foi um justo vencedor. E há que dar os parabéns ao Fazendense, pronto, mas nada. E foi um jogo, foi 3 pontos que perdemos, foi apenas isso. Como eu disse, algum dia, e você disse muito bem, que algum dia tinha que ser, foi 3 pontos, continuamos à frente, só dependemos de nós. Portanto, são contingências do próprio campeonato, um campeonato que é muito competitivo, em que as equipas realmente têm uma qualidade extraordinária. Essa equipa do Fazendense não era nada de novo, já sabia o que valia, e pronto, e estão de parabéns pela vitória.
Este triunfo do Fazendense, que tal como já foi sublinhado, resultou então na primeira derrota do Mação, uma equipa que não estava habituada a perder. No final do jogo, como é que os seus jogadores estavam a lidar com este resultado no balneário?
A lidar, ninguém lida com estas derrotas, não é? Mas nós não estávamos habituados, mas eu tinha alertado, e acho que já tinha falado consigo sobre isso, e os seus colegas, que isso um dia ia acontecer. E depois sabermos, porque o saber perder também é importante. E há os anos que ando no futebol, eu sei perder. Não gosto de perder, mas sei perder. E parece que tem que haver fair play, temos que dizer que não há dúvida, o resultado podia ser diferente, mas nós tínhamos que também ter outra atitude, pelo menos na primeira parte, e portanto, que deixam bem os jogadores fora. Nós fomos os culpados daquilo, mas nada, pronto, mas é apenas um jogo. Continuamos à frente, não dependemos de ninguém, acabamos o ano à frente. E começaremos de certeza à frente, e pá, só dependemos de nós, portanto, um jogo menos conseguido acontece, é continuar a trabalhar, porque esta equipa tem muita qualidade. Tivemos, eu não quero arranjar desculpas, nem penso nisso, mas houve várias questões que não interessa agora aqui dizer, que poucas opções que a gente tinha no banco, com lesões da última hora, aqueles que tiveram, derem o máximo, jogámos com 10 de muitos minutos ainda da segunda parte, mais de 35 minutos, portanto, e aí nesse aspecto, fomos muito melhor equipa do que com 11, coisa caricata, mas foi verdade, os meus jogadores aí sim, demos uma imagem daquilo que valemos, empurramos completamente o Fazendense para lá, e já estavam desertos os sócios do Fazendense que acabasse o jogo, porque era realmente um domínio muito, muito avassalador do nosso, mas que no contra-ataque deles mesmo ao término do jogo marcarem um segundo golo, pronto, e acabou o jogo. Mas como eu disse, e volto a frisar, há que dar os parabéns ao Fazendense pela estratégia delineada pelos seus técnicos em que deu resultado.
Tal como sublinhou, 2017 chega ao fim no que diz respeito ao campeonato, à primeira divisão distrital. Ainda há a Taça Ribatejo no fim de semana que se avizinha, mas campeonato esse só regressa em 2018. Por isso, e é uma questão normal nesta quadra em que nos preparamos para entrar, quais é que são os seus desejos para 2018?
O 2018, os desejos que eu desejo para e posso aqui também dizer aos maçãenses que continuamos em primeiro lugar, vamos fazer tudo para manter esse primeiro lugar, sabendo de antemão que é bastante difícil, mas contem connosco, porque esta equipa tem personalidade, tem garra, tem determinação. Contamos com vocês, com o vosso apoio, e que o 2018 seja igual ao 2017. Isso quer dizer que em maio estaremos em primeiro, vamos tudo fazer para isso. Podem contar connosco, não é isto que nos vai deitar abaixo. Temos uma personalidade muito forte. Eu sei o que é andar nessas andanças, e portanto esta equipa estava preparada para isso. Sabíamos que um dia havia acontecer. No domingo vamos dar já uma resposta, tenho a certeza, cabal das nossas faculdades, do nosso valor, da nossa qualidade, porque tudo o que fizemos até agora foi mérito do nosso trabalho, desse grupo fantástico, e que vai continuar de certeza a dar alegrias aos maçãs. Mas ao mesmo tempo que desejar também à Rádio Hertz um Feliz Natal, um próximo ano novo, com muita saúde, principalmente, e para vocês todos, muito obrigado. São realmente uma luarte na comunicação e na área do desporto, no distrito de Santarém. Contribuem para que o futebol continue a ser o desporto mais bonito do mundo. Para vocês todos também, o meu muito obrigado também.
Avassalador, assim se classifica o desempenho do União do Tomar em Samora Correia, uma prestação digna de um verdadeiro candidato. O jogo esperava-se equilibrado, mas não foi, até porque os achadrezados ficaram reduzidos a 9 elementos ainda em plena primeira parte, isto sem esquecer que os nambantinos também viram um jogador, no caso Cristian Pedroso, ver o cartão vermelho. O União foi melhor, bem melhor, e justifica a subida ao segundo lugar, reforçando o estatuto de melhor ataque. Vemerson com um hat-trick e um bis de Ricardo Paes compuseram uma goleada surpreendente. União do Tomar não perde há 6 jornadas e reforçou o estatuto de melhor ataque, tal como sublinhámos. Fora de casa, por exemplo, nas 2 últimas saídas, marcou 10 golos. Já o Samora Correia perdeu 4 dos últimos 5 jogos. Jorge Duarte, que fez o relato para a Hertz, analisou as incidências desta partida.
O jogo começou com praticamente a União do Tomar a adiantar-se no marcador aos 2 minutos da primeira parte por Emerson. E a equipa nambantina entrou com o pé direito aqui no campo da Morteira. Depois, à passagem do quarto de hora, o segundo gol, na conversão de uma grande penalidade, em que a equipa do Samora Correia, contestando essa mesma grande penalidade, houve jogadores que viram cartão amarelo, o caso de David e também do guarda-redes Serginho, sendo que após essa grande penalidade, Serginho voltou a protestar e o árbitro mostrou-lhe o segundo cartão amarelo, ficando a equipa do Samora Correia reduzida a 10 e vendo-se obrigada a colocar em campo o guarda-redes suplente. A partir daqui o jogo ficou estragado, com os nervos em franja, sobretudo por parte dos jogadores da casa, e o árbitro da partida, Diogo Martinho, sem contemplações, foi mostrando cartões atrás de cartões aos mal dispostos e aos bem dispostos, sobretudo aos mal dispostos, e a equipa do Samora Correia acabaria mesmo a primeira parte excluída de Aldírio, que também a 5 minutos do intervalo foi expulso por duplo amarelo por protestar, uma decisão por causa de um fora de jogo do árbitro assistente Tiago Martim. Seguir ainda antes do intervalo, a equipa de arbitragem também chefiada por Diogo Martinho a expulsar Cristiano Pedroso. E cá estamos nós a falar da arbitragem quando não era isso que queríamos fazer e quando não era isso que eu queria fazer nesta partida, porque a verdade é que, entretanto, na primeira parte aconteceram golos, não é? Aconteceram dois golos e a equipa do Samora Correia teve também oportunidades para marcar dois ou três golos, sendo que por duas vezes a bola bateu no poste da baliza de Fábio Silva e ainda uma bola em que o jogador da casa dele apareceu isolado à beira do intervalo. A verdade é que o União de Mar ao intervalo vencia por 2-0, mas se a equipa do Samora Correia tivesse, mesmo a jogar com menos um, empatado o jogo e até com menos dois, tivesse marcado golo, não espantaria ninguém. O resultado ao intervalo era de 2-0 para o União do Tomar, com a equipa da casa a queixar-se muito do trio de arbitragem. Na segunda parte, aos 57 minutos, o União do Tomar acaba por sentenciar o jogo. As duas equipas a jogarem, uma da casa com menos dois elementos e o União do Tomar com menos um, aos 57 minutos, ao facto de Ricardo Paes ter corrido a um bom lance do Emerson sobre o lado esquerdo e fazer o terceiro golo, parece-me a mim que sentenciou esta partida. Por um lado, a equipa do União de Mar sentiu que já tinha o jogo mais do que controlado e o resultado. Por outro lado, o Samora Correia, apesar de ter dado muito o corpo ao manifesto e mais uma vez com uma bola no ferro, a equipa do Samora, mesmo assim, foi sempre dando trabalho ao União do Tomar. É claro que a partir dos jogadores, os jogadores que já começavam a evidenciar um evidente esforço físico devido ao facto de correrem e terem que correr mais, terem que correr por dois, e o campo tornou-se maior porque havia menos elementos, quer de um lado, quer do outro, e a equipa do Samora Correia, aqui dois ou três jogadores que estavam a fazer um bom jogo, Duarte e também ainda Dylan, Sousa e Zé Luís, a Ivan, começou então a vir ao de cima o desgaste provocado. E aí o União de Tomar no último quarto de hora aproveitou. Fez o terceiro golo o Emerson e depois também, já em cima do minuto 90, mais dois, Ricardo Paes acaba por fazer o quinto golo. Uma derrota pesada para a equipa da casa, merecia outro resultado e nós também merecíamos talvez que o jogo tivesse sido diferente, porque fala-se aqui e no final, quando não se quer falar de arbitragem, no fim temos que falar, porque os acontecimentos aí se levaram, mas de qualquer das formas foi um jogo que teve 5 golos, podia ter tido mais, mas podia ter sido um jogo diferente se não tivesse havido estas incidências que levaram à exclusão de 3 jogadores durante a primeira parte. Isto foi demais. Não consigo encaixar se foi Diogo Martinho que estragou o jogo ou se foram os jogadores que levaram a que Diogo Martinho tenha tomado estas atitudes e eles próprios estragaram esta partida que se esperava equilibrada, renhida e acabou por não ser, porque o União de Tomar também soube entrar aqui no jogo de uma forma bastante expedita, com lição estudada, marcou cedo e marcar cedo 2 golos é fundamental às vezes para se conseguir aquilo que veio a acontecer.
Miguel Rodrigues, treinador do Samora Correia, admitiu que não esperava perder por números tão expressivos, justificando esta diferença com algumas condicionantes, nomeadamente as expulsões para a sua equipa.
Foi um jogo que nós íamos defrontar uma equipa que o Tomar, União Tomar vinha de uma série de jogos sem perder, vinha motivado, mas nós também vínhamos motivados das exibições que tínhamos feito ultimamente, mesmo com muitos jogadores lesionados, com a equipa muito condicionada, tínhamos vindo a conseguir juntar o puzzle e fazer uns jogos muito engraçados. Só que entramos mal no jogo, logo aos 2 minutos sofremos um golo e depois aos 12 com uma grande penalidade, sem dúvida é penalti, só que a expulsão acho que foi um pouco exagerada, ficamos a jogar com menos um. Logo a seguir tivemos outra expulsão, acho que o árbitro não voa, claro que quem perde 5-0 não pode se agarrar à equipa de arbitragem, mas acho que teve um critério muito largo e muito exagerado, porque acho que os jogadores também têm o direito de falar com os árbitros também têm o direito de falar com os jogadores e é o futebol é isto, as coisas quando não correm bem parece estar tudo a cair em cima e tudo a pisar. Agora, olhar para frente, olhar para cima. O jogo, nós na primeira parte, com menos de 10 elementos, mandámos duas bolas ao posto e podíamos ter feito ali mais uma ou duas oportunidades, podíamos ter concretizado. Tivemos a expulsão deles em cima do intervalo, mas já estavam em Adagero e sentiram-se muito confortáveis com o nosso campo.
Depois o terceiro gol do União de Mar veio deixar os seus jogadores um pouco de braços caídos, sentiram que ali já é difícil fazer algo na partida.
Sim, claro que sim. Depois de todo o esforço que fizeram até ao final da primeira parte, foi quando lhes disse a eles, quando sofremos, se não sofrêssemos o terceiro golo, iríamos estar sempre dentro do jogo. Se conseguíssemos marcar, nós não iríamos perder este jogo. Estava a motivação e a força que estava ali dentro daquele balneário. Só que o futebol é isto. Sofremos o terceiro golo numa transição, sim, uma jogada deles, excelente. O terceiro, o quarto e o quinto, foi tudo golos em transição. Fizeram bem, exploraram bem os corredores, que este tempo é muito grande. E se ele abrisse bem as linhas, era difícil para nós conseguir controlar, porque estávamos com menos dois, eles estavam com menos um, mas estavam em vantagem no jogo. Era muito difícil.
O campeonato do Samora é a manutenção, tem feito bons jogos, é uma equipa muito jovem, agora, claro, a segunda volta vai ser para cimentar, obviamente, aquilo que tem sido feito de bom nestas primeiras jornadas.
Sim, claro que sim. Temos vindo a lutar, temos vindo a trabalhar contra muitas adversidades, muitos jogadores lesionados. Temos um plantel curto, um plantel jovem, mas um plantel de qualidade. E o que me orgulha é que em cada jogo que o Samora entra fora ou em casa, entra para ganhar. Não, nós não vamos jogar a pensar no ponto, não. Vamos jogar, vamos desfrutar do jogo. Ainda hoje, mais uma vez, o fizemos, mesmo com menos elementos em campo. Acho que não foi um futebol bonito e muito agradável, claro que não faltava elementos, mas nós tentámos sempre, criámos variedíssimas oportunidades, 3 bolas no posto. Tivemos algumas situações para poder reduzir e meter o União de Tomar em sentido, mas não conseguimos. Hoje a finalização também pecámos muito.
Lino Freitas, treinador do União de Tomar, disse que não podia esperar mais no que ao resultado diz respeito, mas deixou claro que a equipa podia ter feito mais, nomeadamente na primeira parte.
Em relação ao resultado, não podíamos esperar mais. Agora, em relação àquilo que foi produzido, o jogo tornou-se cedo fácil porque, chegando cedo aos golos e depois jogando com mais unidades, abria-nos espaço para que pudéssemos e deveríamos ter feito ainda mais golos na primeira parte. As coisas não aconteceram assim, complicámos de alguma maneira um jogo que estava controlado e a expulsão do Cris já perto do intervalo podia deitar tudo a perder, porque se o adversário faz um golo num ou no lance que teve, que podia ter chegado ao golo, podíamos ali ter abanado e as coisas terem-se complicado. Felizmente ao intervalo retifiquei, falei com os jogadores, disse-lhes a eles que a equipa que fosse inteligente e nós, em vantagem com mais jogadores e com mais golos, se circulássemos a bola, se aproveitássemos os espaços, que as coisas iam acontecer naturalmente e que os golos iam aparecendo com a qualidade que os nossos jogadores têm. Portanto, foi aquilo que eu pedi, foi pena perdermos um jogador para um jogo importante que é o jogo da taça, mas é assim, o futebol é isto, então, o importante é continuar a tomar pontos em campos que são difíceis e em campos em que normalmente as equipas não vêm vencer, portanto aqui em Samora poucas equipas ganham, nós conseguimos vir aqui buscar 3 pontos e agora é pensar já no próximo jogo, recuperar os jogadores em termos físicos e mentais para que a equipa no próximo jogo em Amiens, que é um jogo extremamente difícil para a taça, consiga dar uma resposta igual àquela que tem dado nos últimos jogos. A equipa tem crescido, a equipa tem pouco e pouco ganhando mais alguma qualidade em termos daquilo que é a finalização, e a prova é que neste momento somos o melhor ataque. Em termos defensivos também não sofremos golos e as coisas estão-se a compor, mas ainda não ganhamos nada, apenas subimos mais um lugar e chegámos a um lugar que nós desejaríamos ainda antes do fim do ano, conseguimos hoje, mas vamos é pensar jogo a jogo, porque ainda há maratona, vai a meio, ainda faltam muitos jogos e portanto temos é que trabalhar a pensar jogo a jogo.
Mas na taça é o mata-mata e em Amiens vai ser um jogo extremamente quente no inverno, no Campo da Azenha vai ser um jogo difícil em que, claro, uma das equipas vai ficar pelo caminho, é preciso estar preparado para um jogo destes.
Sim, é difícil para nós, é difícil para eles, não vai ser fácil também para eles. Agora, mas temos de sentir-nos que jogamos em casa do adversário. É um campo em que tradicionalmente é difícil jogar, mas vamos lá, já ganhamos em Amiens, já perdemos em Amiens, já empatamos em Amiens, e portanto são três resultados possíveis num jogo em que, não sendo fácil para nós, também não é fácil para o adversário, e esperamos que os jogadores estejam ao nível daquilo que têm estado, que nós vamos trazer a vitória para Tomar.
Lino Freitas, treinador do União de Tomar, se a sua equipa já não perde há 6 jornadas, subiu ao segundo lugar, uma maneira em cheio de terminar o campeonato no que a 2017 diz respeito. E assim concluímos esta segunda parte de Hertz Desportivo. Fique por aí, vamos voltar com mais futebol.
Desportivo. Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, terceira parte, Hertz Desportivo, mais primeira divisão distrital. Em grande, o Ferreira do Zêzere venceu a União de Almeirim graças a uma segunda parte frenética, cheia de intensidade, sendo que os ferreirenses nesse período recuperaram de um 0-2. De facto, ao intervalo, os golos de Bernas e Hugo Monteiro, ainda antes dos 20 minutos, garantiam uma vantagem tranquila para os almeirinenses, mas na segunda metade tudo mudou. O Ferreira foi mais forte, marcou 3 golos por Renato Cruz, André Silva e Tiago Vieira, não dando hipóteses a um ex-candidato União de Almeirim, que sentiu imenso o primeiro tempo e foi por aí abaixo. O Ferreira do Zêzere já merece ser mais do que surpresa, já merece ser uma confirmação. Basta dizer que nos últimos 7 jogos ganhou 6 e em casa já está com 4 vitórias seguidas. Já o União de Almeirim viu interrompido uma série de 5 duelos seguidos sem perder, sendo que fora de portas só venceu uma vez, um registo muito abaixo do que um candidato pode e deve fazer. Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zêzere, congratulou-se com a forma como os seus jogadores nunca baixaram os braços e elogiou a segunda parte, que considerou como muito boa.
Sim, penso que, não tenho dúvidas nenhumas que a vitória é mais que merecida por tudo o que fizemos em campo, porque de facto não entramos bem no jogo, sofremos quando estava sensivelmente 20 minutos de jogo, já tínhamos a equipa a perder por 2-0, depois houve ali uma reação positiva por parte da minha equipa, que veio à procura de um resultado positivo, criou ali pelo menos 2 boas situações de golo em que o guarda-redes faz 2 excelentes intervenções, e fomos para o intervalo de facto a perder 2-0, mas não estávamos convencidos. Sabíamos que do valor desta equipa, sabíamos que é uma equipa com muita qualidade, com jogadores muito rodados, muito experientes, e que a tarefa ia ser dificílima, mas passamos a mensagem aos jogadores que era importante entrarmos bem na segunda parte e tentarmos fazer um gol logo nos primeiros minutos de jogo para depois entrarmos no resultado. E foi isso que aconteceu, e passado sensivelmente 20 minutos da segunda parte já estávamos a vencer por 3-2. De facto foi uma entrada muito forte da minha equipa, que fez com que a equipa do Almeirim se tornasse numa equipa vulgar, porque nós, é como eu digo, a equipa só joga aquilo que a outra deixa jogar, e nós não consentimos que a equipa do Almeirim conseguisse jogar na segunda parte, e praticamente dominámos toda a segunda parte. Depois no final, aquelas bolas bombeadas, com mais a equipa do Almeirim fez subir um dos centrais para ponta de lança também. Nós ali tentamos reforçar também a nossa defesa, tapar todos os caminhos para a nossa baliza. O Telmo tem ali uma excelente intervenção mesmo a terminar, e depois esse próprio central tem ali uma situação em que manda por cima da baliza, já mesmo nos minutos finais. Portanto, penso eu que mesmo em termos de oportunidades, que as melhores oportunidades acabam por ser do Ferreira de Zêzere, as 2 que tivemos na primeira parte em que o guarda-redes defendeu, e depois conseguimos fazer 3 golos ali, golos de belo efeito, tanto os golos do Almeirim como os golos do Ferreira de Zêzere, 5 golos de belo efeito, e penso que toda a gente que foi ao campo ficou satisfeita pelo espetáculo que viu. E nós afetos ao Ferreira de Zêzere, ficamos satisfeitíssimos, porque é como o Feliciano disse, se há vitórias que poderiam valer mais pontos, esta era uma delas, porque tínhamos consciência que estávamos a jogar contra um excelente adversário. Se calhar eu tinha dito, quando jogamos contra o Oriense, que até aquela data que era a equipa que eu tinha visto com mais capacidade, e agora tenho que dizer que, de facto, esta equipa do Almeirim, o Almeirim tem excelentes jogadores, é uma belíssima equipa, e isso ainda valoriza mais a nossa vitória.
Eduardo Fortes, e temos então o Ferreira do Zezer. Julgo que será justo dizer que esta equipa já não é uma surpresa, já é uma confirmação, e aparece então, decorridas que estão 11 jornadas, o Ferreira do Zezer aparece na quarta posição, a apenas 2 pontos do segundo lugar. Sente que os seus jogadores mentalmente têm crescido com os resultados? Já sentem que estão ao nível dos melhores deste campeonato?
Eu sinto que os meus jogadores têm crescido a todos os níveis. Por acaso, ontem, na palestra que dei antes do jogo, transmiti que fazia sensivelmente 3 meses que estávamos com a equipa e víamos que a equipa tinha crescido em todos os sentidos. Agora, o nosso discurso continua exatamente o mesmo. Nós não mudamos uma vírgula aquilo que dissemos quando entramos. O nosso objetivo é a manutenção, estamos mais perto, temos consciência disso, temos consciência que estamos a fazer uma primeira volta muito, muito boa, mas não termina aqui, porque ainda não chega, temos 19 pontos, estamos em relação aos nossos diretos adversários, estamos com uma margem muito, muito boa, mas é como digo, ainda até a final da primeira volta ainda faltam 2 jornadas, ainda há 2 equipas que eu não conheço, que é o Amiense e o Mação. 2 equipas que sem dúvida nenhuma são fortes, o Amiense a jogar em sua casa é bastante forte, o Mação, que é o atual primeiro classificado, mas nós temos a ambição de ainda conseguir pontuar até final da primeira volta, para depois então sim, fazermos um balanço desta primeira volta e analisarmos o que é que pretendemos para a segunda volta.
Eduardo Fortes, já fechou o campeonato no que 2007 diz respeito, desejos para 2018?
Os desejos é muita saúde e felicidades para todos, porque de facto se não tivermos saúde não conseguimos fazer aquilo que mais gostamos, que é estar neste mundo do futebol. Portanto, desejo muitas felicidades e muita saúde a todos os ouvintes da Rádio Verde.
Em Santarém aconteceu o óbvio. O Torres Novas venceu os Empregados do Comércio, golos de André Vieira e um bis de Ricardo Major, num jogo de sentido único, em que os torrejanos voltaram aos êxitos 4 jogos depois, enquanto os caixeiros estão de mal a pior. E a falta de confiança é por demais evidente, até porque já estão com 4 derrotas seguidas. Basta dizer que nos últimos 4 jogos sofreram 18 golos, uma série que já os empurrou para o último lugar. Já o Torres Novas faz parte do grupo dos quartos. Nando Costa, treinador do Torres Novas, disse que a sua equipa mereceu vencer, aproveitando a desmotivação visível nos Empregados do Comércio.
Nós sabíamos sabíamos que a equipa dos Empregados é uma boa equipa, até tem a recheada de bons jogadores e até provavelmente poderá ter até melhores jogadores que o ano passado. Só por isto ou por alguma razão as coisas não têm estado a correr muito bem, mais de fora, as coisas poderá ser a desmotivação a seguir quando sofrem um golo ou quando o resultado não é favorável, e aí pode haver alguma desmotivação e o resultado às vezes pode avolumar-se, mas sabíamos que eles têm boa equipe e lá em casa é muito complicado. O Mação empatou lá já nos descontos, tinham ganho aos Amiens, tinham ganho ao Samora para a Taça, Salvo Erro, tinham pronto em casa já tinham feito bons resultados contra boas equipas, e nós sabíamos que para ganhar lá tínhamos que ser muito sérios, tínhamos que fazer um bom jogo, tínhamos que estar preparados, tínhamos que estar super concentrados, não cometer erros, porque lá eles têm bons jogadores e a qualquer momento podem fazer golo, e foi por isso que nós fizemos, entramos muito concentrados, entramos a querer marcar, porque sabíamos, devido à situação, como tu falaste, de alguma desmotivação, se nós fizéssemos um golo o mais rápido também possível, foi isso que aconteceu. E dominamos o jogo, controlamos, fizemos os 3 golos na primeira parte e depois na segunda gerimos, circulamos a bola e fomos menos vezes à baliza dos Empregados, tentamos mais controlar o jogo, sem nunca passar, sem nunca arriscar em nada, e foi isso que aconteceu. A vitória é justa e fomos a melhor equipa.
Este triunfo faz com que o Torres Novas feche então o ano numa posição meritória e consiga aqui também colocar um ponto final numa série de 4 jogos onde a vitória não surgia. Sentiu neste período alguma falta de confiança dos seus atletas, ou aquilo que fizeram nesta mesma fase de 4 jogos não era motivo para preocupações, pelo menos ao nível exibicional?
Não, quer dizer, a preocupação, há sempre preocupação quando não se ganha. Claro que as vitórias trazem confiança, dá mais vontade de trabalhar durante a semana, há mais alegria, há outro espírito. O espírito é melhor, é sempre a cara de quem ganha, é sempre diferente da cara de quem perde. Mas os meus jogadores, mesmo nós, as coisas não nos correndo bem, não temos ganho, por isto ou por aquela razão, as coisas não aconteceram. Em casa com o Mação fizemos um excelente jogo, um dos melhores jogos, mas perdemos, e isso uma pessoa tem que dar mesmo os parabéns aos jogadores. E nos outros, as coisas não temos feito grandes jogos, as coisas eles debateram, fizemos para conseguir um bom resultado, mas as coisas não correram bem. Fizeram tudo, respeitaram a camisola que tem vergo, deram tudo dentro de campo. Às vezes as coisas não correm como nós queremos, mas claro, como estava a dizer, se uma pessoa não ganhando, a confiança pode ir baixando, e é isso. É isso também que faz parte do treinador, depois também motivá-los e dizer que tem feito, tem sido bom. A confiança é a mesma, mas claro, sempre no subconsciente está sempre ali, a vitória não aparece, é sempre há ali uma certa preocupação, mas claro, ontem nós fizemos tudo para a vitória e tivemos mérito.
Nando Costa, o ano então já vai chegar ao fim, ou já chegou ao fim no que a primeira divisão distrital diz respeito. Desejos para 2018?
O desejo para 2018 é fazer melhor que o ano passado, é andar lá em cima, perto das equipas, das melhores equipas, das equipas que apostaram, que as coisas nos corram bem. Acho que é o desejo de toda a gente. E desejar, olha, o mais importante é a saúde. Termos saúde e, claro, a nível desportivo, as coisas nos correrem bem. E aproveito para desejar boas festas para vocês.
Passamos para o Oriense 1, Cartaxo 3. O Cartaxo confirmou a sua aptidão para ganhar nos campos dos mais cotados. Foram mais eficazes, o que não quer dizer que tenham sido melhores. Com efeito, o Oriense até fez mais pela vida, mas pecou na hora de rematar à baliza. Tico marcou para os locais, enquanto Luís Felipe, Ismael e Midana traduziram no marcador a vitória cartaxeira. Ficaram duras críticas do Oriense à arbitragem, críticas essas com suporte num conjunto de decisões desfavoráveis ao Atlético. 3 jogos depois, o Oriense voltou a perder. Já o Cartaxo, tal como se referiu, confirmou a sua aptidão para se impor no campo das melhores equipas do campeonato. Venceu em Samora, venceu em Tomar, empatou em Almeirim e agora mais este triunfo em Orém. Mário Nelson, treinador do Oriense, disse sentir muito orgulho por tudo aquilo que os seus jogadores fizeram. Mas agora, o técnico não esconde o desaire face à arbitragem, referindo mesmo que vale mais abandonar do que continuar a assistir a esta hipocrisia do futebol distrital. Referiu-nos, uma decisão já pode ter sido tomada nesta segunda-feira. Mário Nelson, na primeira pessoa.
Não estou minimamente convencido com este resultado e em primeiro lugar quero começar por felicitar os meus jogadores e a sua postura, a sua identidade e o caráter e a forma digna como desempenharam a sua função neste jogo, porque empatar era injusto, perder é mais que injusto, independentemente de dizer que no futebol não há justiça, mas realmente os meus jogadores fizeram de tudo para ganhar o jogo, até marcar golos. O jogo em si começa com uma oportunidade para o Cartaxo, uma bola isolada e o jogador do Cartaxo acaba por falhar. Até aos 10 minutos o jogo foi ali bastante equilibrado, mas depois nós começámos a assumir o jogo. Começámos ao segundo jogo, começámos a criar diversas oportunidades de golo. Numa delas, o central do Cartaxo tenta fazer um corte com o pé, a bola vai-lhe para a mão e sobra para o pé do Matias. O Matias faz golo, o árbitro dá golo e depois, por momentos, passado 3 ou 4 minutos, eu pensei que o distrital também tinha vídeo ao árbitro e então, sem saber porquê, o árbitro anula o golo. um golo limpo, um golo que não tinha razão nenhuma para ser anulado, mas mesmo assim os nossos jogadores continuaram com uma boa postura, continuaram à procura de fazer golo, criámos oportunidades, umas desperdiçámos por demérito. Entretanto, nova bola metida na área, o jogador se pode ver o cartaz, corta a bola com a mão, e o árbitro não assinalou novamente grande novidade. Na jogada imediatamente a seguir, o Tico consegue driblar dois jogadores dentro da área, é claramente rasteirado, volta-se a não assinalar grande penalidade a favor da nossa equipa. Entretanto, num lance precedido fora de jogo, o árbitro dá um livre lateral para o Cartaz, o Cartaz faz 1-0, e mesmo assim a nossa equipa continuou com grande dignidade, com grande postura, com grande qualidade de jogo, com grande organização à procura de empatar o jogo, e até ao intervalo não conseguimos. No início da segunda, no intervalo, nós quando conversámos, eu disse aos jogadores que não era nada que não tivéssemos à espera e que íamos continuar a trabalhar daquela forma e com certeza com aquela postura não perdíamos o jogo e virávamos o jogo, porque quem estava a ver o jogo via que só havia uma equipa a jogar e a querer ganhar o jogo e a fazer por isso. No primeiro lance da segunda parte, um fora de jogo de 2 metros, falta sobre o Fábio Lúcio e o Cartaz faz o 2-0. Mesmo assim, e para quem é treinador, é um orgulho tremendo nos meus jogadores, porque continuaram dignos, continuaram com uma postura boa, à procura do resultado, à procura de não perder o jogo. Acabámos por reduzir, fazer o 2-1. Acabámos por ter um lance dentro da área, novamente, de grande penalidade sobre o Tico e outro de grande penalidade sobre o Patrick. O do Patrick ouviu-se a pancada em todo o campo, volta a não ser assinalado. E depois diversas oportunidades para empatar o jogo e na parte final já completamente desequilibrados, o Cartaz numa transição e com todo o mérito acaba por fazer o golo do 3-1 e pronto, e acaba por matar o jogo, independentemente de depois ainda conseguirmos criar mais uma outra oportunidade. Foi como com um balde de água fria para a nossa equipa, mas como comecei, é aquilo que eu estou a dizer. Grande orgulho dos meus jogadores, grande orgulho na postura que foi a sua dignidade, a sua competência, mas pronto, há coisas contra as quais nós não conseguimos lutar e há coisas que continuam a acontecer, mas não quero chatear mais com isso. Acho que não sou eu responsável pelo que se passa, por isso acho que vale mais continuar a assistir, vale mais abandonar do que continuar a assistir a esta hipocrisia, a esta falsidade e esta estupidez que é o nosso campeonato.
Mário Nelson, não ia tocar efetivamente nesse assunto, mas já que utilizou essa expressão ou essa frase, vale mais abandonar do que assistir a esta hipocrisia, este é um cenário que está mesmo em cima da mesa?
Não, está porque está, e hoje vou falar com a minha equipa técnica e vamos tomar decisões porque muito sinceramente não é, já não estou revoltado, estou triste, é triste, isto são situações a mais para quem anda no futebol, é tentar queimar o mesmo, são situações a muitos níveis que é nada abonam a favor do nosso futebol. Ainda ontem o presidente da SAD, o Cartaz, quis o meu contacto porque já tinha ouvido falar e porque a qualidade da nossa equipe e de jogo, com todas as equipas que já jogou, foi a equipa com mais qualidade de jogo, com mais intensidade, e que íamos falando, foi a conversa do senhor, sobre a qualidade que viu ali. Mas que realmente, aquilo que se tinha ali passado, ele diz que, pronto, não se percebe. E inclusive a guarda-redes do Cartaz tem um lance que faz penalti, o treinador deles alerta, e ele diz para o treinador, mister, eu sei que é penalti, mas que é só homem na marca, já tem que arriscar. Coisas deste género que vão acontecendo neste futebol. Tristeza é muita porque ao longo destes anos tenho assistido a muitas situações. Aliás, quem gostar de visitar a minha página do Facebook pode. Eu relatei lá algumas, como podia relatar outras. Isto é uma hipocrisia pegada que anda aqui neste futebol. O nosso futebol é uma falsidade que não tem explicação. As pessoas omitem as coisas onde elas se passam e empulam outras que não se passam. Por exemplo, eu vou dar exemplos, toda a gente sabe de muita coisa que se passou ontem em Samora Correia, muita gente sabe de muita coisa que se passou ontem em Fazendas de Almeirim, coisas muito feias, e que ainda vejo nas páginas dos diretores desses clubes falar de injustiças, diretores e pessoas essas que há dois meses atrás diziam que não se identificavam e não se conseguiam identificar com determinadas atitudes no futebol e que não andavam no futebol para isso. Hoje os postos são completamente ao contrário daquilo que vão vendo, e depois situações como uma que eu relatei que vão acontecendo, os jogadores levam dois cartões amarelos e continuam dentro do campo até ao fim do jogo e ninguém toma medidas perante este tipo de situações. Aquilo a que eu assisti ontem deixou-me realmente, realmente muito, muito triste e arrastado e saturado, porque isto já é uma saturação que já vem de algum tempo, porque quando as pessoas dizem que ninguém faz nada sem intenção, eu começo a não acreditar nisso, porque não me parece muito normal determinadas situações. As pessoas vão gostando de aceitar isto, vão gostando de ver isto, e eu não tenho perfil, não tenho estofo, não tenho sequer vida para andar a aguentar este tipo de situações. Eu tenho uma família, também tenho família, também sou ser humano, e não estou mais para aturar este tipo de situações. Isto já vem na minha ideia há umas semanas, já vem na minha cabeça, aliás, já desde o início da época, tive algumas reticências em continuar a treinar no distrital. A este nível, ontem fiz questão de ligar e dizer a pessoas com responsabilidade que isto que se passava não era nada e que todos devíamos ter vergonha. As pessoas deixam andar, as pessoas vão deixando passar este tipo de situações impunes. E a verdade é esta: amanhã os meus jogadores estão no treino. Eu nunca me tinha acontecido chegar a um treino e ao final de um jogo e ver os meus jogadores chorar, dar murros na parede, revoltados, porque nunca tinham visto uma coisa assim. E eu deixo-me triste. E porquê é que, as pessoas perguntam, porquê é que me deixa triste? Eu explico, eu não tenho qualquer tipo de problema de explicar, porque sou treinador há 6 anos, não tenho expulsões nas minhas equipas por bocas, por agressões, eu não tenho isso nas minhas equipas. Eu tenho uma situação em 6 anos de treinador, tenho uma situação que foi no jogo de Samora Correia, a época passada em Riacho, em que o nosso guarda-redes, no final do jogo, e depois de ser agredido, reage a uma agressão e é castigado. Porque eu não tenho essas situações nas minhas equipas. Os meus jogadores são educados para respeitar quem dirige o jogo. As minhas equipas, as pessoas podem tentar dizer o que quiserem. Nas minhas equipas, os jogadores vão treinar, os jogadores são disciplinados. Eu não treino de calça de gangue, eu não falto aos treinos, eu não chego atrasado. Eu sou digno do cargo que ocupo com profissionalismo. Por isso merecia um bocadinho mais de respeito por tudo o que tenho feito pelo futebol. E isto, na minha opinião, nunca vai passar disto, nunca vai dar o passo à frente. E então acho que é preferível sair, descansar a cabeça, tentar abrir outros horizontes, porque aqui eu já percebi que não vai nunca passar disto. As pessoas continuam ontem em alguns campos a gritos árbitros, partes espelhos dos balneários, arrebentam-se com os balneários, faz tudo, e isto passa em claro. Claro, se fosse uma situação no campo da caridade, onde está envolvido o treinador Mário Nelson, onde está envolvido outras pessoas, com certeza hoje haveria comunicados, hoje haveria N situações que ninguém consegue explicar. E eu, Luciano, como disse, é uma saturação que já vem há muito tempo, já não acredito nisto, não me sinto feliz, não me sinto motivado. E como disse, não é revoltado, é triste, é tristeza profunda de quem durante décadas se tem dedicado a isto e que no final, crianças, porque são crianças que vão apitar jogos e são crianças que por vezes lideram este tipo de situações, enxovalham-nos de uma maneira que é triste. E antes que se fale também, eu ontem fui expulso do banco numa situação, a 10 minutos do fim, um jogador meu, uma situação de dois para o guarda-redes, pode tocar ao lado para o colega em que está, decidiu resolver sozinho, falhou, e eu revoltado olhei para o lado, fiquei chateado, deu um pontapé na bola, e o árbitro diz que numa bola que estava lá ao pé do nosso banco, porque se tivesse umas garrafas, eram umas garrafas, revoltado com a situação, e o árbitro diz que era uma atitude que não podia ter. No final do jogo tive o cuidado de ligar alguém a perguntar, acho que tinha que te repreender, não tinha que expulsar é ir longe demais, pois é o normal, mas eu já estou habituado e então preferi nem sequer comentar, virar a costa e vir-me embora, porque a tristeza é muita, e por isso é que eu digo que está claramente colocado em cima da mesa sair e estar um ano, dois parado, porque é preferível do que mandar a chatear, porque eu tenho uma vida e hoje ando aqui a trabalhar de cabeça completamente cansada, completamente saturada destas situações, e não há ninguém que nos respeite.
Mário Nelson, treinador do Clube Atlético a Oriense, aqui uma entrevista emotiva do técnico da formação Oriense, aqui também a equacionar abandonar o futebol distrital e apontar-se o dedo a algumas situações que referiu terem acontecido não só neste fim de semana, também durante este campeonato, situações de gravidade que Mário Nelson não deixou então passar em claro. E assim finalizamos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Vamos voltar já de seguida. Como é óbvio, haverá mais Primeira Divisão Distrital. Também iremos dar conta daquilo que aconteceu no segundo escalão.
Hertz Desportivo. Hertz Desportivo. Hertz Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte deste Hertz Desportivo. Vamos continuar com a Primeira Divisão Distrital. Falta falar da União Brantina 2, Moçarriense 0. O inevitável Hélio Ocante e também Daniel Lourenço marcaram os tentos dos abrantinos no jogo onde os locais foram mais equipa e mereceram o triunfo. 3 pontos que lhes permitem encarar o futuro com outra tranquilidade. Refira-se que os abrantinos estão na segunda vitória seguida, a melhor série no campeonato, sendo que nestes dois duelos não sofreram qualquer golo. Quanto ao Moçarriense, importa referir que continua sem vencer fora de portas, tendo apenas somado um empate em 6 jogos realizados, curiosamente em fazendas de Almeirim. Paulo Fernando, treinador da União Brantina, disse à Hertz que ficou demonstrado que a sua equipa foi a melhor em campo, não deixando de elogiar a vontade dos seus atletas em querer ganhar este duelo diante do Moçarriense.
Assim, claramente acho que ficou provado dentro dos 90 e qualquer coisa minutos que fomos claramente a melhor equipa, fomos a única equipa que desde o início do jogo jogámos para conquistar os 3 pontos e acho que foi uma vitória mais que justa da nossa equipa.
Qual é que foi o segredo então dessa superioridade diante do Moçarriense?
O segredo é a ambição que caracteriza estes jogadores. Apesar da juventude deles, eles têm enorme ambição em torno do jogo. E acho que desde o primeiro minuto demonstraram aquilo que queriam, queriam jogar, queriam ganhar, queriam muito mudar a parte negativa que vínhamos ultrapassar e queríamos a vitória.
Estes 3 pontos, juntamente com aquele resultado positivo também na última jornada do campeonato, faz com que a sua equipa some então a segunda vitória consecutiva. Já está estabilizada mentalmente a sua equipa?
Assim, acho que apesar de termos tido alguns resultados negativos, acho que em termos motivacionais a equipa nunca se foi abaixo. Nunca foi abaixo porque teve a capacidade de reagir sempre aos resultados negativos de uma forma derivada às exibições que ia realizando. E depois começou por somar vitórias e acho que a equipa está motivada e é importante a equipa estar motivada nesse sentido.
Neste jogo havia, apesar de ainda estarmos relativamente no início deste campeonato, aliás estamos basicamente a metade deste campeonato, mas havia esta situação de estarem frente a frente duas equipas que vão lutar pelos mesmos objetivos. Já aqui tem focado essa qualidade exibicional da União Brantina, mas não deixa de ser também uma verdade que a sua equipa é formada por gente jovem, por jogadores jovens. Aqui também se notou com esta clareza desta vitória que os seus jogadores psicologicamente, tal como agora acabou de sublinhar, também sabem aquilo que querem.
Sim, é verdade, é uma equipa com uma querem sempre mais, eles querem sempre mais e nos treinos ainda mais treinam imenso e é uma equipa que tem ambição e tendo ambição, apesar de ser uma equipa jovem, tem ambição de conseguir mais, tem ambição de conseguir o melhor possível neste campeonato. E acho que ontem ficou provado durante o jogo todo. Não quisemos parar, não quisemos ter pausas de jogo, mesmo a vencer, queríamos ir para a frente, apesar de nós às vezes no banco estarmos a dizer para eles terem um bocado mais calma no jogo, fazer pausas no jogo, não, eles querem jogar, e acho que sim, acho que ficou provado que esta equipa tem valor, é uma equipa recheada de jogadores jovens, mas com enorme qualidade, e é aquilo que eu venho frisando. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ver estes jogadores noutro nível, certamente, a maior parte deles vai estar noutro nível. Isso vai demonstrar a qualidade que esta equipa tem e ficou provado no jogo de ontem.
Paulo Fernando, este foi o último jogo no que ao campeonato diz respeito, o último jogo de 2017. Desejos para 2018?
Os desejos é que a gente possa continuar nesta senda de resultados positivos, porque esta equipa merece. Eu não me canso de frisar que quem trabalha como eles trabalham, quem se esforça como eles se esforçam, merecem sempre algo mais, e é que nós possamos manter a mesma ambição e que corra tudo bem, dentro do mais importante, não havendo lesões, e é continuarmos para tentar atingir os objetivos que nós próprios em termos individuais e coletivos temos para a equipa. Nós próprios.
Nuno Guerra, treinador do Moçarriense, admitiu à Hertz que a União Brantina foi a melhor equipa em campo e, por isso, mereceu vencer. O técnico disse que o seu conjunto foi pouco intenso.
Sim, foi, de facto, é assim. E parabéns à Brantina pela forma como se ganhou o jogo. E foi a melhor equipa em campo. Portanto, não, isso aí não há, a forma como entramos. Não entramos mal, mas depois, à medida que o tempo foi passando, depois da Brantina andou sempre por cima do jogo, as nossas saídas, pronto, nunca foram umas saídas com sucesso, não, portanto tivemos alguma dificuldade em termos ofensivos, e depois, pronto, de facto foi um jogo menos conseguido, também não tivemos bem, também não tivemos, fomos uma equipa pouco agressiva, pouco intensa, muito expectante, e portanto não tivemos como temos estado outros jogos. No caso, foi um jogo que não fui nada satisfeito com a prestação, apesar da atitude dos jogadores. Isso aí é, pronto, sempre tiveram uma boa atitude, mas de facto não fomos aquela equipa que habitualmente somos, até com a intensidade e alguma agressividade que temos no jogo, e ontem não fomos, e portanto, e o resultado é justo. Podia ser pela diferença mínima, também não há grandes oportunidades de golo na primeira parte. Fomos a perder 1-0 a esse lance do golo, e há mais um cruzamento que eu recordo, em que aparece um jogador do Brantina que cabeceia completamente sozinho, e portanto isso na primeira parte. E na segunda também, pronto, foi diferente, também tentámos reagir, mas de facto ofensivamente fomos pouco eficazes e pouco agressivos. E portanto, quem joga assim também não merece ganhar. E portanto, parabéns à Brantina, e logicamente que eu assumo esta derrota, mas com a cabeça levantada e portanto preparado para um novo ano e para novos desafios, e sempre com o objetivo que nos fizemos, que é a manutenção.
Nuno, continua aquela, e já falámos sobre isso, aquela diferença notória entre o moçarriense em casa e o moçarriense fora de portas.
De facto, isso é verdade. Eu no final do jogo, por acaso, abordei esse tema, que portanto temos que mudar ali a mentalidade, portanto, e transportar aquela que temos em casa para fora, porque não podemos ser uma equipa madrosa, e temos que ser audazes. E de facto, não estamos a ser, não, e é isso aí, isso é um trabalho que tem que ser feito, e estamos a tentar fazê-lo, vamos trabalhar para que isso aconteça. A mentalidade tem que ser outra. De facto, fora de casa, portanto, não temos que ter receios de nada. Mas não está a ser fácil mudar aí o chip na cabeça de alguns jogadores, mas portanto, eles vão ter que encarar os jogos, e a abordagem tem que ser diferente. Se é que queremos ter êxito fora, porque nós também, para garantirmos a nossa manutenção, nós temos que ir buscar pontos fora. Fomos só às Fazendas, né, ainda para mais um que é um adversário bastante difícil, e conseguimos, e aí provámos que é possível. Agora, os últimos jogos, pronto, não têm sido assim, mas de facto isso confirma-se essa tendência que eu quero mudar, e vamos tentar mudá-la o mais rapidamente possível, até que vamos terem um jogo contra outro adversário direto, e pronto, é importante não perdermos pontos. Não podemos não ganhar, mas pelo menos não perder o jogo para não entrarmos em desvantagem com os adversários, mas pronto, vamos trabalhar para isso, estamos a trabalhar.
No que diz respeito a 2017, este foi o último jogo do campeonato. Nuno, desejos para 2018?
Os desejos, em termos desportivos, temos que de facto entrar da melhor forma e trabalhar, sermos humildes, e portanto, seja com que adversário for, em que campo for, é entrar sempre com entusiasmo e sermos mais corajosos. É isso que eu peço, isto em termos desportivos, portanto, para a minha equipa, e acho que temos condições para isso, e acredito piamente que vamos conseguir a manutenção. Vamos passar por maus momentos, mas acredito que que vamos garantir a manutenção, com certeza. E logo no primeiro jogo com os empregados, portanto vai ter que ser uma entrada bastante positiva, porque é importante que pode marcar portanto, o ano de 2018 e a nossa caminhada rumo ao objetivo que nos propusemos.
Nuno Guerra, treinador do Moçarriense, assim cai o pano sobre esta primeira divisão distrital no que ao campeonato diz respeito, no que ao do ano de 2017 diz respeito, para ser mais preciso, pelo que passamos agora para a segunda divisão distrital, resultados das duas séries A e B, sétima jornada no que diz respeito à série A, com destaque para a vitória do Rio Maior, aplicou Chapa 7 ao Pernas. Começamos mesmo por aí. Rio Maior 7, Pernas 0. Espinheirense 2, Ortiga 1. Caxarias 4, Alfredo 1. Tramagal 3, Pego 3. E Atalaense 3, Aldeiense 0. Na frente, apesar do empate, continua a Tramagal. 17 pontos. Segundo, Rio Maior 16. Terceiros, Atalaense e Espinheirense com 15. Quintos, Aldeiense, ou melhor, quinto, Aldeiense com 11. Sexto, Pego com 8. Sétimo, Ortiga com 7. Oitavos, Alfredo e Caxarias com 6. Ainda sem qualquer ponto. Aparece o Pernas. A próxima jornada, só 7 de janeiro, Ortiga, Rio Maior, Pernas, Caxarias, Alfredo, Tramagal, Pego Atalaense e o ex-pinheirense Aldeiense. Nuno Bernardo, comentador da ERT para a 2ª Distrital, analisou esta Série A, recordando que esteve em causa a jornada mais produtiva da época.
Foi uma jornada com muitos golos, a jornada com o maior número de golos até ao momento, que teve 24, já tínhamos andado logo na primeira jornada na casa dos 22, depois à terceira tivemos 21, e desta vez, à sétima jornada, temos até ao momento o maior número de golos deste campeonato, desta Série A, são 24, e quando assim é, certamente quem vai ver os jogos gosta do PV, porque as pessoas vão, sobretudo, para ver golos, vão para ver as suas equipas a ganharem, mas querem vê-lo com golos e de preferência com muitos. Foi isso que aconteceu neste domingo, um bom dia para jogar futebol. Enquanto o sol esteve à mostra ou se deixou ver, a tarde foi agradável e temos aqui alguns resultados interessantes. O Espinheirense venceu a Ortiga por 2-1. Após três jogos sem perder da equipa da Ortiga, tinha um jogo complicado no Espinheirense que vem a fazer um grande campeonato. O Espinheirense, que só tinha perdido por duas vezes fora de casa, uma vez mais neste campeonato em sua casa, não desperdiçou os pontos em disputa e venceu a equipa da Ortiga, que vinha a começar numa onda de bons resultados e a começar a querer levantar um pouco a cabeça, tendo em conta aquilo que são os lugares de cima da tabela classificativa e poder chegar um pouco mais além, mas realmente a equipa do Espinheiro não deu qualquer hipótese, em sua casa foi superior e venceu esta equipa da Ortiga por 2-1. Depois, no outro jogo, Rio Maior 7, Pernas 0, era um jogo que já se esperava que sorrisse à equipa do Rio Maior, jogava em sua casa, o Rio Maior no seu reduto tem vencido, não desperdiçou ainda pontos na sua casa e tem realmente despachado, por assim dizer, os adversários com resultados volumosos. Na primeira jornada ganhou por 3-1 ao Caxarias, na terceira jornada ganhou por 4-0 ao Atalaense, também ganhou por 8-0 na quinta jornada à equipa do PEG e desta vez saiu a fava à equipa do Pernas. O Rio Maior tem sido uma equipa que tem feito um campeonato regular, tem sido uma equipa que em sua casa, tal como o Espinheirense, não tem dado qualquer hipótese aos seus adversários, tem goleado os adversários que por lá passam. Aquele que sofreu menos golos foi, curiosamente, o Caxarias, uma das equipas que mais abaixo da tabela classificativa vai. O que é certo é que o Rio Maior não dá aqui qualquer margem para dúvidas perante um Pernas que, mais uma vez, sai derrotado deste campeonato. O Pernas é a equipa que mais goleadas tem sofrido neste campeonato. Ainda não tem qualquer ponto conquistado, ainda não tem qualquer vitória nem empate, quer seja fora, quer seja no seu terreno, como é óbvio, fruto daquilo que disse anteriormente. E, uma vez mais, acabou por ser goleado. O Caxarias 4, Alfredo 1. É a equipa de Alfredo que vai na terceira derrota consecutiva. O Alfredo, houve aqui uma altura do campeonato que andou aqui, ganhava um, perdia outro e depois voltava a ganhar, aqui entre a segunda e a quarta jornada. O que é certo é que vai já na terceira derrota consecutiva, só tem ainda 6 pontos conquistados e as coisas começam a ficar realmente complicadas para a equipa de Alfredo. O Caxarias, em sua casa, cumpriu. É só a segunda vitória no campeonato, mas é uma vitória importantíssima, porque em caso de vitória da equipa do Alfarredo, acabava por criar aqui um fosso de 6 pontos em relação à equipa de Caxarias. O Caxarias foi mais feliz, venceu por 4-1 a equipa de Alfarredo, igualou o Alfarredo na tabela classificativa e não permitiu que existisse aqui um fosso para o seu oponente direto da tarde de hoje. Portanto, é um resultado importantíssimo da equipa de Caxarias para poder tentar fugir ao penúltimo lugar da tabela classificativa e para não deixar os seus adversários mais perto, a equipa de Alfarredo, a fugir. Depois, no Tramagal 3, PEC 3, como todos podemos ouvir, um jogo emotivo com algumas incidências, com lances de grande penalidade, com indefinição no resultado, com uma equipa a ganhar e depois a deixar-se ultrapassar pela outra, pelo seu adversário. Portanto, é um resultado que eu acho que acaba por se aceitar. O PEG, todos nós sabemos, ou eu pelo menos penso assim, o PEG é uma das equipas que ao longo dos últimos tempos nos habituou a lutar pelos lugares cimeiros desta segunda divisão distrital. Estava ou está a fazer um campeonato aquém das suas expectativas. O que é certo é que foi a casa da equipa líder conseguir um empate. Julgo que é um resultado extremamente positivo, depois de ter na semana passada, ou na jornada passada, vencido a equipa do Caxarias em sua casa, naquele que foi o primeiro jogo do novo treinador da equipa Pegacha, do Renato. Desta vez empatou fora, em casa do líder, portanto julgo que é um resultado extremamente positivo. Ainda ninguém conseguiu lá roubar pontos no Tramagal, a não ser a equipa do PEG hoje, portanto é um resultado que certamente dá motivação e dá algo que a equipa do PEG que vinha a precisar, que seria motivação e que será um querer e uma vontade ainda muito maior e uma confiança em que as coisas lhe possam sorrir. O Tramagal, por sua vez, é o segundo jogo que não vence. O Tramagal somava até à quinta jornada 5 vitórias consecutivas, agora tem 2 empates, um fora no terreno do Aldeense e agora este em sua casa. É um momento certamente de reflexão da equipa de Tramagal, mas eles também saberiam que os campeonatos não se fazem só de vitórias e que certamente eles quereriam chegar ao fim invictos e queriam chegar ao fim só com vitórias. Neste momento ainda estão invictos, vamos ver se conseguem terminar o campeonato assim, mas eles certamente saberão que os campeonatos não se fazem só de vitórias. Por último, o Ataliense 3, Aldeense 0, é o continuar da equipa de Pedro Varino a não vencer, ao quarto jogo consecutivo que não vence, tem 2 empates e 2 derrotas. Sabemos que jogou com adversários difíceis, como foi o caso hoje do Ataliense, também jogou com o Tramagal na jornada passada, também jogou com o Rio Maior, portanto, nesta série que estamos aqui a falar de 4 jogos sem vencer, jogou com adversários difíceis. O que é certo é que só teve 2 derrotas, conseguiu mesmo assim ainda pontuar em 2 dessas ocasiões. Certamente que agora, quando voltar a defrontar equipas de mais de baixo da tabela classificativa, irá regressar às vitórias e irá continuar no campeonato tranquilo que tem vindo a fazer. Vai a meio da tabela classificativa, ainda pode chegar aos lugares de cima da tabela classificativa, aos 3 primeiros lugares que dão acesso à fase final da competição. Portanto, é um resultado um pouco pesado até por aquilo que se passou, e eu tive a oportunidade de ver parte do jogo. É um resultado pesado por aquilo que aconteceu durante os 90 minutos, mas a equipa da Atalaia, depois de estar a vencer ao intervalo por 1-0, entrou bem na segunda parte, fez o 2-0 e quase porque matou o jogo ali naquele lance, e o jogo depois o Aldeense poderia ter ainda marcado também numa ou noutra situação. O Ataliense acabou por fazer o 3-0 e o jogo pouco mais há a dizer, mas é um bom resultado da equipa da casa que não desperdiçou a oportunidade de se afastar de uma boa equipa, de uma equipa que certamente vai ficar do meio da tabela classificativa para cima, porque neste momento já lá está e tem tendência certamente a subir.
Já a Série B foi a 9ª jornada. Barrosense 1, Benfica do Ribatejo 0, Forense 0, Glória 2, Pontevel 3, Salvaterrense 2, Porto Alto 0, União de Santarém 7 e Val da Pedra 0, Marinhães 1. Na frente, Glória 22 pontos, segundo Marinhães com 20, terceiro Bonavente 17, quarto União de Santarém com 16, quinto Barrosense com 15, sexto Val da Pedra tem 10, sétimo Pontevel com 9, oitavo Benfica do Ribatejo com 8, nono Salvaterrense com 7, décimo Forense com 4, décimo primeiro Porto Alto com 1 ponto. A próxima jornada também é 7 de janeiro, Bonavente Barrosense, Benfica do Ribatejo Forense, Glória Vitória, Pontevel, Salva Terrense, Porto Alto e União de Santarém, Val da Pedra. Quanto a esta Série B, Nuno Bernardo apontou o destaque para o Glória e ainda para a União de Santarém.
Nesta Série B, o destaque vai uma vez mais para a equipa do União de Santarém e da Glória. O Benevento, que é uma das equipas que também vai na frente da classificação e que andou algumas jornadas até inclusive em primeiro lugar, esta semana folgou e por esse facto aproveitou a equipa do União de Santarém, que venceu por 7-0 a equipa do Porto Alto. O Porto Alto, mesmo depois de ter trocado de treinador, tarda em conseguir bons resultados, em conseguir vencer, ou pelo menos em perder com equipas do cimo da tabela classificativa por números mais curtos. Portanto, é uma vitória expressiva do União de Santarém, que vai na terceira vitória consecutiva do seu treinador. Desde que entrou, só sabe vencer, são 3 vitórias para o campeonato. Foi a vitória também da passada semana para a Taça do Ribatejo, também por números expressivos, por 6-0, perante a equipa da Atalaia. Portanto, é um bom momento que a equipa de Santarém atravessa e aproveitou para vencer e para ficar apenas a 1 ponto da equipa do Benavente, igualando no mesmo número de jogos. Tem tanto Benavente como União de Santarém, tem neste momento 8 jogos disputados, e está somente a 1 ponto, União de Santarém com 16 e o Benavente com 17. O Barrosense venceu a equipa do Benfica do Ribatejo, foi mais forte em sua casa. Eram duas equipas que iam muito perto na tabela classificativa e o fator casa provavelmente foi determinante para vencer esta equipa do Benfica do Ribatejo, que na jornada passada tinha conseguido empatar em sua casa contra o Benavente, uma das equipas, como dissemos há pouco, do cimo da tabela classificativa. Desta vez não foi feliz fora e o Borussia acabou por vencer. Tal como a equipa do União de Santarém, também a Glória atravessa um bom momento. A Glória, que é a primeira classificada, tem tantos jogos como Benavente e União de Santarém, que é certo é que já leva 22 pontos conquistados, tem neste momento mais 5 pontos já que o terceiro classificado e mais 6 que o quarto. Portanto, a equipa da Glória estava encaminhada, se as coisas continuarem a sorrir e a correr como têm corrido até aqui, para ser uma das equipas a garantir um dos 3 primeiros lugares, para depois vir disputar uma subida de divisão. Foi uma equipa que confirmou dentro das 4 linhas o seu favoritismo perante uma equipa do fundo da tabela classificativa e é neste momento o líder isolado. O Maranhães também venceu fora o seu jogo, venceu por 1-0 a equipa do Val da Pedra, aproveitou para se distanciar da equipa de Benavente. Neste momento tem mais 3 pontos que a equipa do Benavente, tem mais um jogo disputado, mas o que é certo é que no confronto direto até ao momento também tem vantagem, porque venceu na altura a equipa do Benavente. Portanto, é um grande resultado da equipa de Maranhães fora, disputado num campo também tradicionalmente difícil e com uma equipa que vai a meio da tabela classificativa, e por vezes jogar fora contra equipas do meio da tabela classificativa acaba por se tornar chato, porque as forças acabam por ser mais equilibradas, mas o que é certo é que a equipa de Maranhães venceu por 1-0 e venceu bem. Depois, o jogo que nos falta falar, o Pontevel 3, Salva Terrense 2, eram duas equipas que vão muito junto na tabela classificativa. Venceu o Pontevel, acabou por ultrapassar a equipa de Salvaterra na classificação. Portanto, o Pontevel tinha 6, o Salvaterra tinha 7 pontos. Foi mais feliz a equipa da casa, que voltou às vitórias. A equipa da casa tinha uma vitória só à segunda jornada e uma outra à quinta, portanto voltou novamente a vencer e acabou por quebrar um ciclo vitorioso da equipa de Salvaterra, que levava duas vitórias consecutivas, à sétima e à oitava jornada, e só tinha um ponto somado que vinha da primeira. Portanto, o Salvaterrense, que tem 7 pontos conquistados, 6 deles nas últimas 2 jornadas, acabou por ver hoje quebrado um ciclo que vinha a ser positivo para esta equipa de Pontevel, que venceu, ultrapassou a equipa de Salvaterra e não deixou de fugir de vista as equipas que vão em quinto e sexto lugar, porque as outras vão um pouco já mais longe.
Nuno Bernardo, comentador da Hertz, para esta segunda divisão distrital. E assim finalizamos este Hertz Desportivo. Como é óbvio, face à quadra em que estamos praticamente a entrar, não podemos deixar de lhe desejar um santo e feliz Natal. Fique bem, fique com a Hertz.
Desportivo. Desportivo.